Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar, do Seminário Teológico Ebenezer. E eu sou Álvaro César Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer. Estou aqui para compartilhar com você da Palavra de Deus. Jesus, nos dias de sua carne, encontrou a sociedade judaica já com muitas tradições religiosas. Na verdade, se nós avaliarmos pela história bíblica, seriam quase 1.500 anos de religião, desde um pouco antes de Moisés, desde o início do contrato de Deus com os patriarcas até a época de Jesus, de forma que uma larga e muito boa tradição religiosa havia se desenvolvido. Por outro lado, como em toda a tradição religiosa, existem aqueles que se tornam os especialistas, os experts, os destacados nessa tradição. E na época de Jesus, no Mateus capítulo 23, nós lemos, no Evangelho de Mateus, nós lemos a descrição destes homens, que ele chamava os escribas e os fariseus. Os escribas eram homens que, por copiarem a Bíblia, fazerem cópias, lembra que a Bíblia não era impressa, ela era traduzida, era passada adiante por cópia manuscrita. De tanto copiar a Bíblia, esses homens acabaram sendo os verdadeiros experts no texto. Eles sabiam tudo do texto, acabaram sendo as pessoas que interpretaram o texto. Então, os escribas eram o que nós chamamos os doutores, os grandes conhecedores da lei, do texto sagrado dos judeus. Os fariseus eram pessoas dedicadas à prática dessa lei. Então, eles eram pessoas cuja principal preocupação era realizar, quase que como vocação de vida, como profissão, a tradição religiosa. Viviam para executar a religião. Mas Jesus realmente foi crítico desses grupos. Por quê? Não porque Jesus fosse contrário às tradições religiosas. Na verdade, Jesus, até como judeu que era um homem muito tradicional. Ele ia à sinagoga, ele frequentava o templo, ele participava das festas judaicas. Nós vemos que ele está sempre viajando para Jerusalém na época das festas. Ele participa das leituras bíblicas, das celebrações religiosas, de modo que Jesus, até um certo ponto, numa certa ótica, ele é uma pessoa que ninguém diria que não é judeu. Ele é um judeu muito conservador, muito tradicional, dentro da sua época. Por outro lado, esse Jesus judeu critica essa tradição judaica que estava sendo tomada por esses religiosos, os escribas e fariseus. E o que ele critica é justamente a postura deles de tomarem a frente, de tomarem uma posição de honra, de se colocar acima das outras pessoas, de se tornarem, vamos dizer, o alvo da devoção e do respeito religioso. Então eu vou ler aqui Mateus capítulo 23, fazendo uma prática do tempo de Jesus, que chama-se Midrash. Eu vou ler e explicar. Na verdade, a gente no Brasil faz isso também, né? A gente vê muitas vezes o pregador iniciante lê um trechinho e explica um pouquinho, lê outro trechinho e explica um pouquinho. Ele nem sabe que está usando uma prática milenar desenvolvida no tempo do judaísmo, no tempo de Jesus, o Midrash. Mas eu vou fazer essa leitura aqui com essa consciência, porque quero não falar sobre os escribas e fariseus lá daquele tempo, mas dos nossos grupos na igreja que estão em desacordo com aquilo que Jesus, já no seu tempo, não concordou na sua religião. Imagine o que ele pensaria se ele visse que isso está sendo praticado de novo dentro do grupo dele. Jesus disse aqui em Mateus 23, versículo 2, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Portanto, faça e observe tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem nas suas obras, porque dizem e não fazem. Podíamos dizer o mesmo de muitos líderes religiosos de hoje em dia. Eles se assentaram lá, naquelas mesas, até as igrejas têm bancos para eles lá na frente. Eles não sentam com o povo, eles são melhores que o povo, eles sentam lá na frente. Eles vão dizer, não, é que é mais prático para ir para o púlpito e tal. Pode ser que seja até, pode ser que seja. Não podemos julgar todo mundo, não sabemos o que passa na mente de todo mundo. Mas em termos da construção ideológica, em termos da construção de espaço, da delimitação de poder, quem está sentado lá adiante é o poderoso, e quem senta aqui na plateia é o simples. Então Jesus diz, olha, esses caras são assim, sentam lá na cadeira de Moisés, tudo bem, o discurso deles às vezes vale a pena, mas a prática não presta. Então Jesus já está dizendo o que é importante na vida dos discípulos, é praticar o que se fala. Diz Jesus no verso 4, atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros de outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E não é verdade que muitas vezes os clérigos de hoje em dia, pastores, bispos, presbíteros, pregadores, missionários, sei lá o que quer que seja, esses títulos autoassumidos ou até dados mesmo pela congregação, para depois ser oprimida por essas pessoas que os ostentam, então essas pessoas fazem mandamentos, fazem normas, fazem regras que eles mesmos não estão seguindo. Mas somos nós, os da Assembleia, nós, o povo, que temos que seguir aquilo. Temos que nos sujeitar a um feitor, a um comandante, a uma obediência para um ser humano. Versículo 5, Jesus continua. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus falactérios, alongam as suas franjas, as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens de mestre. E não é assim no mundo religioso de hoje? Esses ministros religiosos, especialmente quando querem disputar a política, fazem tudo para ser vistos pelas pessoas. As atuações são públicas, são verdadeiros espetáculos, né? Mas realmente é tudo para aparecer, é tudo para depois ser saudado. Pastor, reverendo, bispo, fulano, e esses nomes de honra é o que eles gostam muito. Agora, Jesus já no seu tempo não tinha nada a ver com isso. Jesus disse aqui em Mateus 23, versículo 8, mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Então, na família de Cristo é todo mundo irmão. Não tem chefe, não tem mestre, não tem reverendo, não tem pastor, não tem... Inclusive esses títulos todos, como são usados hoje, nunca foram usados na Bíblia. Presbítero é um título que não está na Bíblia. A palavra ancião está lá, presbítero é uma transliteração do termo e acabou sendo usado como se fosse título, né? Mas ninguém chama o encanador fulano, né? O pintor fulano de tal. Quando alguém tem uma função, uma profissão, isso é com ele, né? Mas aqui não, aqui virou título de honra, né? E Jesus disse, vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês. Quem que é? Jesus. E vocês são todos irmãos. Ainda mais, versículo 9. Aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque um só é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Veja, esse versículo aqui não está dizendo que... Alguém diria ao extremo, então não posso nem chamar o meu genitor, aquele que me gerou, o meu pai, a minha mãe, o meu pai de pai, né? Tem que abandonar esse nome. Não, não é isso. Pelo contrário, Jesus está num discurso religioso dizendo que não chame de pai justamente um homem que não é seu pai. Um homem que se faz de seu pai, que se faz de chefe religioso, que se faz de comandante da sua casa, que está dizendo o que você tem que fazer, o que não tem que fazer, e você teria que obedecer ele como um filho a um pai. Não, isso não existe aqui no mundo religioso. No mundo religioso ninguém é padre, ninguém é pai. O uso desse nome é um abuso da posição de Deus. Deus é o pai. Jesus chamava o pai dele de pai nosso, nosso pai. Ele permitiu que nós chamássemos o pai dele de nosso pai. E nós o fazemos. Essa é a marca do cristianismo. Poder chamar Deus de pai com a intimidade que Jesus chamava. Mas uma vez que nós chamamos Deus de pai no sentido espiritual, mais ninguém merece esse título. E Jesus diz, não chame ninguém de pai, que o pai de vocês é aquele que está no céu. E nem queiram ser chamados, versículo 10, e nem queiram ser chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Veja, guias, algumas traduções trazem líderes, outras traduções trazem mestre de novo, mas a ideia é a seguinte, ninguém é o nosso chefe, ninguém é o nosso guia, ninguém é aquele que está nos dirigindo, nos liderando. Quem que é o nosso líder? Se é para ter um líder, quem que é? É um só, é Cristo. Ninguém mais é líder. Não é para ter outro chefe. Um só é o chefe, é Cristo. Não é só ter mais outra pessoa nos guiando. Um só é nosso guia, o Cristo. Então, Jesus quebra totalmente os paradigmas religiosos de hierarquia do tempo dele e nos convida a fazer o mesmo hoje em dia. Porque se nós vamos ler Mateus 23 para ficar falando mal do judaísmo do primeiro século, além de ser contraproducente, porque esse judaísmo já não existe mais, seria mais contraproducente ainda nós ficarmos falando contra algum religioso judeu que não é da nossa religião. Quem somos nós para ficar falando da religião do outro? E seria mais triste ainda a cegueira de não ver que o problema que Jesus está citando aqui está ocorrendo dentro do nosso quintal, está ocorrendo dentro das igrejas. Homens tomam a cadeira de Jesus, a cadeira dos apóstolos, a cadeira de mestre, e querem ser chamados por títulos religiosos grandiosos. Pastor, reverendo, bispo, missionário, evangelho, qualquer nome que virou título. Esses nomes na Bíblia, alguns desses nomes, nem todos, existem na Bíblia. Mas nunca nenhum desses homens foi chamado por esses nomes como um título, né? Ninguém chama Paulo de apóstolo Paulo na Bíblia, chama-se o irmão Paulo. Ninguém chama Pedro do apóstolo Pedro, chama o irmão Pedro. E quando esses homens se chamam de apóstolo, é na descrição da função. Paulo, apóstolo. Pedro, apóstolo. Mas não da forma de título honorífico que acaba a história dando a eles, e eles recusariam se estivessem presentes para ouvir o que a história fez. Mas Jesus está dizendo aqui em Mateus, vamos recusar esse excesso de hierarquia. Versículo 11, Jesus continua, mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem quiser se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Jesus então diz, quer ser grande? Faça como eu, sirva. Jesus é o maior de todos. Por quê? Morreu na cruz. Decidiu servir até o fim. Decidiu fazer o máximo do serviço para o máximo de pessoas para glorificar só e somente só a Deus. Então, essa leitura de Mateus 23, de novo, nos traz para hoje uma necessidade de acabar com esse abuso da hierarquia que existe no mundo religioso. E, sobretudo, estou falando do mundo cristão, das igrejas que se dizem cristãs, dos movimentos que se dizem cristãos, quando qualquer situação, qualquer atividade, qualquer, vamos dizer, oportunidade, gera um ministério, gera um título, gera um cargo, gera uma obrigação de obediência, e gera todo um desejo de honra e de poder. Esse tipo de atitude não tem nada a ver com Jesus. E olha que Jesus não era um homem, de novo, contrário à expressão religiosa. Muito religioso, judeu, tradicional, fez tudo que no seu tempo um judeu deveria fazer. Mas ele foi contra esse caminho hierarquizado, seguido pelos seus compatriotas, e ele corajosamente, por exemplo, em Mateus 23, mas em outros textos também, ele os confrontou. Nunca deixou de conviver com eles. Jesus frequentou as casas dos fariseus, Jesus respondeu às perguntas dos escribas e sempre esteve em interlocução com eles. E de fato, se você ler o livro de Atos, mais tarde muitos deles se converteram a Cristo, se tornaram cristãos. O mais famoso fariseu convertido a Cristo, você já sabe quem é. É o Saulo, que virou o apóstolo Paulo. Mas fora isso, Jesus sempre esteve aberto a essas pessoas, mas nunca abandonou essas pessoas no sentimento orgulhoso que veio herdado desse sentimento humano de querer se sobrepor aos outros. No reino de Cristo, humildade vale tudo. No reino de Cristo é ser como Jesus. O maior entre todos é aquele que serve. Então vamos abandonar esse excesso de hierarquia, de chefia, de liderança, para ser como Cristo. Servos uns dos outros pelo amor. Que Deus te abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342 5269.